A capital de Sergipe, Aracaju, tem a maior frota de automóveis proporcionalmente à população, dentre as capitais do Nordeste, e é a segunda pior taxa de mortes no trânsito. A gente vai trazer detalhes sobre o plano diretor da cidade, que segue no sentido oposto ao do necessário desestímulo ao uso do carro. Esse é um dos destaques da nota técnica 15 do Centro de Estudos da Metrópole, anota Políticas Públicas, Cidades e Desigualdades. Eu vou conversar sobre o assunto com um dos autores, né, desta análise, desta nota, o Matheus Barbosa, pesquisador vinculado ao CEM, ao Centro de Estudos da Metrópole. Bom dia, Matheus, tudo bem?
Bom dia, Roxane, tudo bem, sim?
Tudo certinho, muito obrigada por atender ao nosso pedido. Vamos compartilhar um pouquinho essa discussão importante que vocês vêm realizando ao longo dessas notas técnicas, né, de análise, justamente sobre as políticas públicas das cidades e a questão, né, das desigualdades, acesso a transporte, moradia. E aqui a questão é justamente estas medidas de estímulo ao carro caminhando em direção contrária das tendências atuais do planejamento urbano. O foco é no plano diretor da cidade. Explica um pouco para a gente, Matheus.
Então, a Prefeitura de Aracaju, atualmente, ela está no processo de renovar o plano diretor da cidade, né? Uhum. O que tem acontecido em algumas outras cidades. Aqui em Aracaju, o plano atual é de 2000 apenas, né? Então ele está bastante desatualizado já. E da Prefeitura está nesse trabalho de renovar o plano da cidade. Então, a ideia da nota foi avaliar a primeira proposta que a Prefeitura lançou para o debate público. E a gente avaliou olhando justamente para essas categorias que você trouxe, né? De acesso à cidade, de transporte na cidade. Uhum. E, então, a preocupação foi nessa, né? De olhar para, principalmente para os temas ligados ao transporte, mas também fazer uma análise mais geral do processo de como ele foi tomado.
Uhum. Matheus, explica para a gente por que o caso de Aracaju é importante, não é? Para a gente entender um pouco a importância do plano diretor para, como planejamento urbano, sem dúvida alguma, mas como também inclusão e redução de desigualdade.
Claro, claro. Então, é importante a ideia de analisar Aracaju, né, a gente trouxe do grupo como uma forma de expandir um pouco o debate, né, que naturalmente costuma se focar muito em São Paulo, Rio e nas grandes cidades. Mas grande parte da população brasileira vive em cidades médias, né? Então, Aracaju é um bom exemplo disso.
Sim.
E a ideia de focar no estudo de desigualdade, né? O plano diretor, ele vai além do planejamento urbano, né? Ele é quem dirige as principais políticas públicas de uma cidade. E então, ele tem um papel muito grande na hora de você avaliar as políticas públicas por uma ótica de redução de desigualdade, né? Então é importante que o plano diretor olhe para isso. Afinal, se você não olha para isso, é como se você estivesse considerando que todas as pessoas têm iguais condições, né? Então, não é o ideal na hora de você trabalhar com políticas públicas.
Uhum. Agora, detalhe um pouco mais assim para o nosso ouvinte, essa questão do transporte privado. Então, incentivo ao transporte privado, que é o que tem acontecido. Aracaju, como eu destaquei na abertura, se destaca por ter maior frota de automóveis proporcionalmente à população, isso no Nordeste, né? Uhum. E o crescimento da frota de automóveis e motocicletas foi significativo na última década. Mas segue num caminho contrário, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente os dados que vocês levantaram.
Boa. Então, justamente sobre o transporte, né? Um pouco dessa visão do planejamento de transporte antigo, ele olhava para o crescimento da demanda de automóveis como algo que exigia uma oferta também crescente, né? Então, à medida que as pessoas passam a utilizar mais o carro, o papel do poder público seria investir em ampliação de vias, investir em ampliação de estacionamento. Mas a gente aprendeu que isso traz um custo social muito elevado, né? Tanto com acidentes, com o custo de poluição, e que isso também acaba por exigir muito do orçamento público, né? Então, o ideal não é seguir por esse caminho, por esse ser um caminho inviável no fim das contas, né? Então, a gente levantou esses dados para Aracaju, né, de a maior frota proporcional de automóveis, é a segunda maior taxa de morte no trânsito dentre as capitais do Nordeste.
Uhum.
E, apesar de tudo isso, o plano diretor, ele olha para o transporte de automóveis ainda nessa lógica antiga, de prover sempre mais, né? Então, ele, quando ele trata de estacionamento, por exemplo, ele sempre olha no sentido de, precisamos ampliar o espaço de estacionamento, exigir um mínimo de estacionamento de construções novas, que são valores que acabam por estimular que as pessoas utilizem ainda mais os automóveis, né? Uhum. Então, além disso, tem a previsão de expansão de vias em áreas que o próprio plano diretor considera como áreas que são de adensamento, que deve ser controlado ou restrito, mas, por outro lado, ele prevê também a expansão de vias para essas regiões, né? Então, é um contrassenso nessas propostas. E o principal, né, na hora de você olhar para o transporte para o carro, que é de você pensar que o transporte deve apresentar condições seguras tanto para os usuários do carro quanto para os outros usuários, né? Como a gente levantou e repetindo, é a segunda maior taxa de mortes no trânsito, uhum, entre as capitais do Nordeste.
Sim.
Mas, apesar desse dado, o tema de segurança viária, ele não aparece, né? Então, ele aparece muito pouco como uma diretriz perdida, mas as propostas não olham para isso, né? Então, a gente não está pensando em redução de velocidade na cidade ou em uma segregação mais adequada entre os diferentes usuários da via. Então, uma das propostas é nesse sentido, né? De esse tema precisa ser encaixado no debate de qual é a cidade que a gente quer.
Uhum.
E isso precisa aparecer no plano diretor.
Uhum. Matheus, na direção contrária, portanto, o que hoje se debate para tentar isso que você está explicando para a gente, seguir essa tendência hoje menos centrada nos carros, que é um transporte individual, cheio de problemas, né? E priorizar o coletivo. Então, corredores de ônibus, transporte a pé ou por bicicleta, né? São modais importantes também. Quer dizer, o que vocês levantaram a respeito disso lá em Aracaju?
O plano diretor está em debate, né? Então, a prefeitura liberou essa primeira minuta para o debate público, né? E uma das críticas gerais, inclusive, é que falta um diagnóstico que anteceda essa primeira minuta, né?
Uhum.
Mas sobre os transportes, além do carro, né? Quando a gente olha para a estrutura do plano que foi apresentado, grande parte do debate sobre transporte, ele é para o sistema viário, né? Então, não há um item específico sobre transporte público, por exemplo, isso é uma crítica grande que a gente faz,
uhum,
porque o transporte público é quem, de fato, estrutura a cidade, né? Então, além do papel social claro que ele tem, e que só por isso justificaria ele ter muito mais detalhes, o transporte público, ele é, quando a gente está olhando para o território, né, ele tem um papel crucial de adensar o território, né? Então, a gente propõe que isso seja considerado quando a gente está olhando para o transporte público e que o transporte público apareça, né? Então, Aracaju tem uma vantagem de já ter um sistema integrado na região metropolitana, o que não acontece em São Paulo, por exemplo.
Uhum.
Aqui o sistema não é licitado, então a prefeitura termina, por causa disso, tendo pouco controle sobre a operação, tarifa e qualidade de serviço. E tem poucos trechos que são segregados, né? A gente levantou o dado que são 18 quilômetros, é um dado de 2018, que foi o que a gente conseguiu achar, porque essa é outra crítica, né? Faltam dados,
uhum,
que sejam, a gente consiga achar no site da prefeitura. E aí, na hora de olhar para o transporte público, né, dado esse cenário, é fundamental que isso apareça no debate do plano diretor. Então, uma crítica que a gente faz é justamente essa. Isso não apareceu, o plano está voltado para o transporte individual motorizado, né? Então, o transporte público, bicicleta e a pé, ele aparece como pequenas diretrizes. No caso do transporte público, ele não aprofunda. E no caso, ele tem pequenas seções quando comparado com o transporte por carro. Então, não há nenhum detalhamento como o transporte individual. Então, por exemplo, a gente tem um mapa sobre o plano de expansão do transporte individual, ou seja, como será a hierarquia viária no futuro, planejada, mas não há um mapa sobre os corredores de transporte públicos planejados ou mesmo existentes, assim como não tem um mapa de ciclovias ou ciclofaixas.
Então, falta muita coisa, né? Nesse sentido.
Sim, exato. E acho que é justo que faltem coisas, né? É a primeira versão, e a ideia da nota é justamente essa, a gente tentar contribuir para que o debate sobre o transporte, de fato, olhe para o acesso à cidade de todos, né? Que não seja uma coisa novamente voltada para o automóvel.
Sem dúvida, e como destacou o Matheus, né? Boa parte da população vive nas cidades médias, de porte médio, né? Então a gente está partindo desse exemplo de Aracaju, numa boa análise aí do que pode ser feito e algumas sugestões, recomendações, né? Eu acho que é mais correto, que vocês também fazem. Você disse aí, revisão do papel do sistema viário é um deles. E o que mais para a gente começar a concluir? As recomendações.
Então, alguma das sugestões que a gente trouxe, né, é justamente essa revisão. Então, passa por uma grande revisão dessa parte, na verdade, de repensar o quanto as diretrizes que são boas, que são propostas, não são devidamente aprofundadas quando a gente olha no que, de fato, está sendo proposto a nível de política para cada um desses setores. Então, o exemplo do sistema viário de estacionamento. E daí, para repensar, né, o transporte a pé e com bicicleta, é importante que o plano detalhe cada um desses sistemas de transporte. Uhum. O que atualmente só é feito para o viário, então essa é uma sugestão de dividir esses sistemas, dado que eles operam sob lógicas diferentes, né, numa via arterial para automóveis, por exemplo, ela não tem o mesmo papel para quem está a pé, então é importante que os sistemas sejam pensados de forma diferente. Outra sugestão é de avaliar as políticas propostas sob uma ótica de redução de desigualdades, né? Então, essa deve ser uma ótica que perpassa toda a avaliação do plano. Então, quando você está olhando, por exemplo, para as políticas habitacionais, é importante que você olhe isso, mas também nas políticas de transporte, né? A ideia de ganhar uma eficiência como um valor global, ele não faz sentido quando você pensa que você precisa reduzir também as desigualdades. Uhum. Uma outra sugestão é, ainda na parte do transporte público, né, é de você incorporar regras no zoneamento que incentivem o adensamento em torno das áreas de maior oferta de transporte público, né, ou seja, em torno de corredores ou mesmo de faixas de ônibus. E olhando para bicicletas, né, a gente faz algumas sugestões em geral, mas uma acho que vale a pena trazer é de você pensar em requisitos de estacionamento mínimos também para bicicletas, né? Já que a ideia é incentivar que as pessoas andem de bicicleta, esse é um bom ponto para você garantir a todos que querem andar de bicicleta que elas vão encontrar onde deixar os seus veículos.
Muito bem, tá aí para você, resumidamente, né, detalhes desta nota técnica do SEM. Eu conversei com o Matheus Barbosa, que é pesquisador vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole. Lembrando que o SEM investiga temáticas relacionadas às desigualdades, né, como detalhou aqui o Matheus nesta nota, e a formulação de políticas públicas nas metrópoles contemporâneas. Muito obrigada, Matheus, pela contribuição aí para o tema e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço aí pela chance de apresentar para toda a audiência. Muito obrigado, bom dia.